Estúdio Aberto. Reapresentação. A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Bom dia! Estamos abrindo a partir de agora o microfone do seu estúdio democrático, o ponto de encontro das tendências políticas, o comentário, a opinião, a informação politizadora. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2013. Eduardo Rocha! E o nosso assunto no programa de hoje... Em primeiro lugar, nós vamos conversar com o Aderbal Machado, que está conosco diretamente de Balneário Camboriú, jornalista político. Aderbal Machado, bom dia.
Bom dia para você, tudo bem?
Tudo bem, Aderbal. Como está a nossa bela e querida Balneário Camboriú?
Clara, límpida, dia agradável, como talvez em Florianópolis também, essa nossa bela capital de Santa Catarina.
É, o nosso litoral hoje está com aquela perspectiva da primavera e do verão, né?
Beleza, né?
Aderbal, nós temos aqui na Assembleia Legislativa um assunto que movimentou a semana. É alguma coisa diferente, que não acontece todo dia, a expulsão de um dos nossos deputados do seu partido. O deputado Amauri Soares já recebeu ofício da Comissão de Ética do PDT, é o partido que ele lidera na Assembleia Legislativa, e o deputado está aí com este processo de expulsão, está sendo desligado do PDT. O que dizer sobre isso, Aderbal Machado?
Olha, eu diria assim, primeiro é um assunto interno a corporis, não, vamos aí comentar um negócio que envolve internamente, mas como isso repercute lá fora, até pelas próprias manifestações, não só do partido, mas também do próprio deputado Sargento Soares, a gente fica tentando analisar, mas realmente é uma decisão adotada. Segundo o deputado, não foram cumpridos os trâmites regulamentares, até para remeter esse ofício para... fazer o rito da sua expulsão do partido. Primeiro que eu acho expulsão um negócio meio muito forte. Expulsar tem que ter um super motivo. Discordância, discrepância ideológica, discrepância de comportamento, isso não é motivo, porque o partido tem um nome, PDT é Partido Democrático. Ele tem que conviver com as diferenças, necessariamente. Se não convive, é uma outra história. Agora, você não pode, a cada vez que alguém discordar das suas diretrizes, você simplesmente expulsa, ou você simplesmente, como muitos fazem no caso de deputado, sair do partido, não é esse o caso. Você tem que tentar conviver com essas diferenças dentro do partido sem agravar situações, sem agredir, por exemplo, o regimento do partido, sem agredir as leis. No mais, uma coisa que eu vejo como, primeiro, exagerado, como eu disse, uma coisa forte demais. Agora, o momento em que o PDT está fazendo isso é que não é o melhor, né? Esse escândalo nacional, com essa presença de envolvimento de corrupção, envolvimento de prevaricação, envolvimento lá com o Ministério do Trabalho, que é ocupado originalmente pelo PDT, e justamente o presidente estadual do PDT está no Ministério, é um negócio que não credencia muito essa ação, pelo menos eticamente. Vai dizer o que lá em casa, como diz o cidadão comum aí na rua? Vai dizer o quê? Vai justificar com o quê? Qual é o motivo? O deputado é que nessa altura dos acontecimentos, pelos princípios que defende, é que não teria razões para ficar no PT antes desses escândalos todos. Essa é a opinião que eu posso dar a respeito dele, do caso do deputado Sargento Soares.
E o deputado Sargento Soares reclamou muito do ministro do Trabalho, Manuel Dias, como você se referiu, o líder do PDT aqui em Santa Catarina, sobre essa questão da expulsão do deputado Amauri Soares do PDT catarinense. Aderbal, o que é que você gostaria de questionar, de um esclarecimento a mais por parte do deputado Sargento Amauri Soares, que daqui a pouquinho vai falar conosco aqui no ponto de encontro das tendências políticas?
Perguntar primeiro para ele que tipo de diferença existe entre o partido e o comportamento dele como deputado. Eu sei que ele é muito independente nas suas opiniões, ele não segue diretrizes partidárias. Por que que se chegou a esse ponto de o partido, e se ele nunca sentiu, em função disso até, vontade de sair do partido, porque o partido não abrigava as suas ideias, porque o partido não aceitava as suas ideias? Por que isso estoura agora, justamente agora, isso que eu sei que essas diferenças vêm de muito tempo?
Bom, Aderbal, não vai embora ainda, porque tem um outro assunto importante para o dia de hoje. Afinal de contas, o governo do estado retirou de pauta um projeto de apoio ao cooperativismo que estava iniciando a tramitação aqui na Assembleia Legislativa. O projeto foi lido em plenário durante a ordem do dia da sessão desta última terça-feira, mas o governador solicitou a retirada de pauta deste projeto de lei, o projeto número 49 de 2013, que institui a política estadual de apoio ao cooperativismo. E a atitude foi criticada, porque os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, alguns parlamentares, criticaram muito a retirada de pauta, uma vez que o projeto tramitou nas comissões técnicas, onde recebeu emendas, e porque o artigo 3º deste projeto previa que somente seria considerada cooperativa a entidade registrada no órgão federal, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. E de acordo com o deputado Dirceu Dresch, que daqui a pouquinho também vai falar conosco aqui no ponto de encontro das tendências políticas, existem mais de uma centena de pequenas cooperativas que não são filiadas nem à OSESC e nem à OCB. Então, o deputado argumenta que a Constituição garante a livre associação dessas pequenas livres cooperativas. O que dizer sobre isso, Aderbal Machado?
Olha, primeiro que, como a organização sindical e a organização cooperativista é livre, desde que se reúna um número suficiente de gente, que se cumpra os ritos de lei, está tudo resolvido. Agora, tem razão o deputado, o governo não tem nada que está querendo gerenciar vontade dele por vontade política o direito do cidadão de se reunir, de se organizar, de fazer cooperativa. Não vejo qual é a razão do governo de fazer, até porque me parece, eu não ouvi nenhuma justificativa, tem que ter, para retirar, para mandar sair de lá, ele tem que dizer por quê. E tem que ser uma coisa razoável, que seja aceitável do ponto de vista de conteúdo. Eu estou aqui falando sem saber detalhe, quer dizer, posso estar dizendo até bobagem nessa altura dos acontecimentos, mas se o governo mandou, não tem que retirar. Por que retirar? Retira para fazer uma alteração, retira para aperfeiçoar, retira para corrigir, para qualquer razão. Simplesmente retirar. E não dizer nem por que está retirando, aí também é uma maluquice, não entendo isso de parte do governo.
E para compartilhar com o deputado Dirceu Dresch, Aderbal Machado, o que é que você deixa para a gente depois compartilhar com o deputado aqui no ponto de encontro das tendências políticas?
Para perguntar para o deputado Dirceu, com quem eu tenho conversado algumas vezes no meu programa da Rádio Transamérica aqui de Balneário Camboriú, qual é a dificuldade principal que o ter como o partido que faz realmente oposição ao governo encara em situações desse tipo, que a maioria governista não faz a vista necessária, a observação necessária em cima de determinados questionamentos como esse, por exemplo, que ele está citando agora da retirada desse projeto. Me parece que a maioria governista tratora, passa por cima de muitas coisas que são reivindicadas, que são postuladas, veja aí a CPI das águas, que não está saindo de jeito nenhum, né? Não consegue sair do chão por questões ali burocráticas, por questões de assinar, não assinar, aprovar, não aprovar, filigrana regimental, etc. e tal. Como é que ele encara isso? Como é que o PT se sente fazendo esse tipo de oposição com uma máquina poderosa contra ele?
Está certo, Aderbal Machado. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Um ótimo fim de semana para você aí em Balneário Camboriú.
Para nós todos, obrigado, amigo.
Um grande abraço, Aderbal Machado, comentarista político, um dos mais inteligentes comentaristas políticos de Santa Catarina. Vamos para um pequeno intervalo institucional e já já retornaremos com os parlamentares que vão participar conosco no programa de hoje, deputado Amauri Soares e também o deputado Dirceu Dresch.
Rádio AL. Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Retornamos com o Estúdio Aberto, ponto de encontro das tendências políticas, e trazendo para você o Sargento Amauri Soares, que é o líder do PDT aqui na Assembleia Legislativa e já está conosco. Muito bom dia, deputado Sargento Amauri Soares.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio da Assembleia.
Deputado, nós que cobrimos a imprensa fomos pegos de surpresa essa semana com esta questão da expulsão do líder do PDT, o deputado Amaury Soares, do seu partido através de um processo lá da Comissão de Ética do PDT aqui de Santa Catarina. O que dizer a respeito desta situação, deputado Soares?
Olha, isso mesmo, né? Desde o ano passado aí que o PDT tem, inclusive, tornado público por alguns meios de comunicação a sua vontade de me ver fora do partido, né? Algumas lideranças têm manifestado esta vontade já desde o ano passado, há praticamente um ano. E em dezembro do ano passado, decidiram, em reunião do diretório estadual, da provisória estadual, né? Da comissão provisória estadual, abrir a comissão de ética, né? Aliás, na mesma reunião que decidiu que o PDT quer participar do governo Colombo. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? As duas coisas. E aí a comissão começou a trabalhar aí no mês de abril, e a decisão aí de 15 dias atrás desta comissão é pela expulsão, né? Ainda não tem deliberação da direção estadual, que, repito, é uma comissão provisória, mas tem a decisão da comissão encarregada de fazer o trabalho de levantamento de informações, etc. Mas uma comissão que já desde antes de começar o trabalho já tinha afirmado, né, que tinha intenção de expulsar, né? Isso já estava na imprensa antes, né? Parte dos integrantes da comissão são os mesmos que fizeram a representação contra, ou seja, quem denuncia e quem julga são as mesmas pessoas, em alguns casos. Então a gente também já esperava que teria essa posição, né? E uma posição que vem agora num prazo meio que fatal, né? Porque para a eleição do ano que vem, 2014, é preciso que haja filiação um ano antes em algum partido político, né? Então a gente avalia até que eles estão nos jogando entre a cruz e a espada num processo de perseguição sistemático, cujo objetivo é caçar a possibilidade de sermos candidatos em 2014, porque faria, na nossa avaliação, executaria essa expulsão apenas no mês de outubro, a partir de 6 de outubro.
Deputado, e o que fazer então perante esta situação que, ao que tudo indica, acaba se tornando um beco sem saída?
É um beco nas formalidades sem saída, agora que precisa de uma saída pensada politicamente, né? Nós estamos refletindo com diversos companheiros no Estado, lideranças de praças, liderança de outros setores da classe trabalhadora, lideranças políticas, personalidades da sociedade catarinense, estamos refletindo e vamos fazê-lo nas próximas duas semanas, continuar fazendo, né? Para tomar uma posição, né? Com certeza não somos de nos deixar matar com a unha e aceitar passivamente a anulação, a cassação do direito político do nosso mandato, na verdade, né? Então, estamos refletindo e nas próximas duas semanas tomaremos posição. Por permanecer e resistir, ou pela saída, né, em direção a uma perspectiva que possibilite menos entraves para se fazer a boa política, para se fazer aquilo que a gente considera a boa política, né? Deputados... O PDT tem desonrado um acordo que a gente fez com eles em 2006, no sentido de que teríamos independência e autonomia política para defender os interesses da classe trabalhadora, do nosso segmento, né, da segurança pública e de outros setores da classe trabalhadora. O PDT, quando assinou a criação da Comissão de Ética, o seu presidente Manuel Dias, desonrou esse acordo, né, que nós tínhamos feito com ele em 2006, e ele desonrou esse acordo quando aceitou a pressão de outras lideranças que querem o mandato e que querem ser eleitos no ano que vem, e que avaliam que a nossa presença dentro do partido impede ou dificulta, pelo menos, a possibilidade de eleição deles. Então, o Manuel Dias cedeu a esta pressão, romper do acordo de 2006 que tinha conosco, né? A gente vai avaliar o que fazer e a possibilidade de sair do PDT está, sim, na ordem do dia, e é sobre isso que a gente tem refletido, buscar uma saída a um partido que possibilite a gente desenvolver, realizar a boa política de defesa da classe trabalhadora, de defesa dos interesses legítimos das bases da sociedade catarinense.
Deputado, o jornalista Derbal Machado também passou por aqui, deixou gravada uma pergunta para podermos compartilhar com o deputado Amaury Soares.
Certo.
É, perguntar primeiro para ele que tipo de diferença existe entre o partido e o comportamento dele como deputado. Eu sei que ele é muito independente nas suas opiniões, ele não segue diretrizes partidárias. Por que que essa... se chegou a esse ponto de o partido, e se ele nunca sentiu, em função disso até, vontade de sair do partido, porque o partido não abrigava as suas ideias, porque o partido não afetava as suas ideias. Porque isso estoura agora, justamente agora, isso que eu sei que essas diferenças vêm de muito tempo.
O nosso abraço ao Aderbal Machado, né, grande jornalista, sempre bastante antenado nas questões políticas, né? Olha, essa divergência vem se conformando desde 2007, já logo no começo do primeiro mandato, né, que a gente exerceu de deputado, na relação com o governo Luiz Henrique. O PDT foi fazer parte do governo Luiz Henrique e a relação do governo Luiz Henrique com a nossa categoria, precisamente com os praças, mas não só, com o conjunto dos servidores públicos, foi muito ruim no segundo mandato, né? Então já tinha essa divergência, esse desconforto, como o Aderbal cita. Isso já existia desde 2007, mas havia ainda o respeito à formalidade, né? Nós mantínhamos a independência, a autonomia para nos posicionar e encontrar a melhor forma de expressar esse sentimento vindo das bases. O PDT discordava, fazia outra política, né? Na perspectiva de buscar, inclusive, especialmente, buscar cargos para seus apadrinhados da cúpula estadual, da estrutura de todo e de qualquer governo que teve de lá para cá, tanto os estaduais quanto vários governos municipais. Mas a gente mantinha a nossa autonomia. O que mudou agora? Mudou agora que do ano passado para cá eles têm em mente deles que eles precisam desta vaga para eles, né? Eles avaliam que se o Soares estiver no PDT, e o PDT eleger um, será o Soares. Se eleger dois, será o Soares e mais um. E eles não querem deixar essa vaga para quem tem autonomia em relação aos seus interesses fisiológicos, né? Então, a avaliação só pode ser essa, já que as divergências e o desconforto já existem desde 2007, né? E foram se aprofundando a cada ano, 2008, 2009, 2010, só foi se aprofundando o conjunto de divergências com relação a alianças, a procedimentos, a participação nesse e naquele governo. E o que muda agora é justamente que eles querem se ver livre, né, de uma liderança que eles julgam que, se estiver no PDT, vai levar uma das vagas, né, de deputado estadual. É disso que eles querem se livrar, né, de um deputado que tem opinião independente, que se baseia nos seus princípios e nos princípios de defesa da classe trabalhadora, e isso não está em acordo com a lógica fisiológica, né, com o procedimento fisiológico do PDT, no qual o PDT vem se aprofundando. Desde a morte do Brizola, o PDT só se aprofunda, né, no fisiologismo e nas velhas práticas e velhos vícios, né, dos partidos da direita tradicional.
Bom, deputado, nós fomos informados aqui pelo nosso coordenador Murilo Valente que a data de hoje, 13 de setembro, é o dia do seu aniversário, então tem aí um presente não muito agradável, né, no nível da política, mas nós queremos aqui desejar, deputado, muitas felicidades, muita saúde, muitas alegrias neste dia do seu aniversário. Uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana, deputado.
Obrigado para todos vocês, muito obrigado a todos vocês aí da equipe da Rádio da Assembleia. E nós, né, nesse aniversário seria até bom ganhar como presente a expulsão do PDT, né, porque também a libertação, também a liberdade é um belo presente, né? Nem que eles entendam como um castigo, mas tem certos castigos que estão também sem o significado de libertação e até de honra, né? Então, não teríamos nenhuma dificuldade. Estamos satisfeitos com isso, também convivendo aqui com a família nesse 13 de setembro, que é o nosso aniversário.
Muito
e agradeço
obrigado.
Aí todas as homenagens que vocês têm nos feito aí da Assembleia Legislativa.
Nós é que agradecemos o deputado Maurício Soares pela sua participação no nosso programa. Um ótimo fim de semana e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, igualmente a todos vocês.
Eduardo Rocha.
Este é o deputado Maurício Soares, dando esclarecimentos aqui no Estúdio Aberto, sobretudo que envolve este processo de expulsão que está sofrendo por parte da Comissão de Ética do Partido Democrático Trabalhista, o PDT.
Estúdio Aberto.
Rádio AL.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Retornamos com o Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas. Eduardo Rocha no microfone, com Mário Pacheco na técnica de áudio. E a partir de agora conosco, o deputado estadual Dirceu Dresch, líder do PT aqui na Assembleia Legislativa. E o nosso assunto é a retirada de pauta da Assembleia Legislativa de um projeto de apoio ao cooperativismo em Santa Catarina. O deputado Dirceu Dresch criticou a retirada uma vez que o projeto tramitou nas comissões técnicas. É isso, deputado? Muito bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. É verdade, nós tivemos uma tramitação muito boa desse projeto, uma tramitação que em todas as comissões ele foi aprovado com emendas, justamente porque os deputados também entendem, né, a absoluta maioria dos deputados na Assembleia entende de que não pode se construir uma política pública com recursos públicos que exclui uma parte do cooperativismo catarinense, né, e principalmente o cooperativismo pequeno, as cooperativas que vêm a duras dificuldades, duras penas se construindo enquanto cooperativas pelo Estado afora. E aí nenhum deputado hoje questiona o papel importante das grandes cooperativas, das cooperativas filiadas ao SESC, que é ao CB, né? O papel que elas exercem, elas precisam de incentivo, de políticas públicas, porque gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. Mas também as pequenas cooperativas, né? Nós temos 108 cooperativas de crédito, de produção e tal, que são filiadas a uma outra central, que é a Unicafes, a União das Cooperativas da Agricultura Familiar. E essas cooperativas, essas 108 e tantas outras que não são filiadas a nenhuma central, elas estão fora desse projeto original que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa. Então os parlamentares fizeram um bom debate, fizemos as emendas e o projeto como está, ele é um projeto bom. Por isso que a gente criticou aí a retirada do projeto na última hora, quando ele já estava em pauta para ser votado no plenário.
Deputado, a política estadual de apoio ao cooperativismo, ela se definiria de que maneira, deputado? Que tipo de apoio o cooperativismo, as cooperativas, né, receberiam ou estarão, né, recebendo a partir do retorno deste projeto de lei à Assembleia Legislativa?
Olha, na verdade, são dois projetos. Um projeto que cria a política estadual para o cooperativismo, né? E o outro projeto que cria o fundo estadual para ter recursos para esta estruturação, esse financiamento. Que tipo de atividade poderia se financiar e de onde viria esse recurso? O recurso viria de várias fontes, pode vir do Tesouro do Estado, pode vir de projetos federais, de entidades federais ou até internacionais, projetos de apoio ao cooperativismo que iriam para esse fundo público. E a partir desse fundo, no projeto já se institui um conselho que cuida desses projetos e da fiscalização e da aplicação desses recursos. Então, o projeto, os dois projetos é isso, cria o fundo e cria a política estadual. Aí são várias formas, né, de investir aí na formação, capacitação profissional dos agricultores, incentivo a iniciativas produtivas, enfim, e um conjunto de iniciativas que este projeto cria para apoiar aí o cooperativismo em Santa Catarina.
Bom, a retirada não ficou muito clara, né, deputado, a razão da retirada deste material, desta matéria aqui da Assembleia Legislativa. Existe um motivo bem definido, porque há até uma certa divergência por parte da base de apoio do governo aqui na Assembleia, né?
Eu imagino, a gente não tem também toda a certeza, né? A gente também imagina politicamente, e foi esse o motivo, na verdade, que a bancada, a base do governo, do governador Raimundo Colombo na Assembleia, estava dividida sobre o papel e sobre a votação. E isto estava bem claro nas comissões, né? Porque o governo tem maioria em várias comissões, e mesmo assim o projeto foi aprovado, né, com as emendas em várias comissões. Então, na nossa avaliação, se fosse para a pauta, nessa semana o projeto iria ser aprovado como ele veio das três comissões que ele passou, ou seja, CCJ, Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Economia e Minas de Energia. As três comissões ele foi aprovado com as emendas. Por isso, nós entendemos que o governo retirou numa estratégia de que o projeto iria ser aprovado como ele veio das comissões e não como ele veio do Executivo. Então, por isso, certamente o governo retirou de pauta para tentar para frente construir ou um acordo dentro do governo, junto com a base, para esse projeto vir novamente para a pauta. Entendemos e defendo que o projeto tem que vir o mais rápido possível de volta para a pauta para a gente poder aprovar essa política, porque ela é importante para o cooperativismo. Há uma expectativa de todo o cooperativismo catarinense de ter uma política pública em Santa Catarina, e nunca tivemos uma política do Estado definida para esse setor que é tão importante socialmente, economicamente e inclusive de fortalecimento das regiões do nosso Estado de Santa Catarina.
Bom, deputado, passou por aqui também o analista político Aderbal Machado e nós gravamos uma pergunta, um questionamento para ser compartilhado com o líder do PT, deputado Dirceu Dresch.
Vou contar para o deputado Dirceu, com quem eu tenho conversado algumas vezes no meu programa da Rádio Transamérica aqui de Balneário Camboriú, qual é a dificuldade principal que o PT, como o partido que faz realmente oposição ao governo, encara em situações desse tipo? Que a maioria governista não faz a vista necessária, a observação necessária em cima de determinados questionamentos, como esse, por exemplo, que ele está citando agora da retirada desse projeto. Me parece que a maioria governista tratora, passa por cima de muitas coisas que são reivindicadas, que são postuladas. Veja aí a CPI das águas, que não está saindo de jeito nenhum, né? Não consegue sair do chão por questões ali burocráticas, por questões de assinar, não assinar, aprovar, não aprovar, filigrana regimental, etc. e tal. Como é que ele encara isso? Como é que o PT se sente fazendo esse tipo de oposição com uma máquina poderosa contra ele?
Olha, a gente se acostumou, o PT se criou, se construiu enquanto oposição nos estados, nos grandes partes dos municípios e no país. Então o PT conhece e sabe como lidar com essas situações, né? E reconhece que as urnas em Santa Catarina não colocaram uma maioria tão esmagadora, porque o PP estava com uma candidatura ao governo, mas depois acabou indo para a base do governo de sustentação, principalmente aí na Assembleia Legislativa. Não indo para o governo, porque o PP não tem nenhum cargo, pelo que a gente sabe, no governo. Mas na Assembleia apoia, né? Está na base de sustentação do Colombo. Então, isso é uma questão que nós encaramos como natural. Agora, isso tem custos, né? Tem muito custo político e econômico, inclusive, porque a gente não consegue, neste mandato, fazer uma CPI sobre temas relacionados à Santa Catarina, indícios fortíssimos de desvio de recursos, e nós propomos fazer uma CPI na saúde, por causa das grandes denúncias de desvio de recursos, e mais uma vez, uns dias atrás, aí se prova pela auditoria que há, se pagou mais de 100 milhões aí na questão da saúde. Temos essa questão da Celesc, temos essa questão da Casan, né, da municipalização. Então, isso prejudica, com certeza, essa maioria esmagadora que o Estado tem, da gente conseguir apurar os problemas, e isso é extremamente perigoso, né, para a democracia. Isso é bem complicado na perspectiva de futuro e da boa aplicação do dinheiro público. Mas a gente faz o nosso papel, né? Faz o nosso papel, trabalha muito, né? Questionando, ajudando Santa Catarina, porque nós, o PT Nacional, nós temos articulado aí recursos para o nosso Estado, não queremos fazer uma oposição, quanto pior, melhor. O partido tem feito sua função, seu papel, né? De alertar, de propor, inclusive, CPI. Agora, não tem jeito, não vai, não tem condições. Infelizmente, vai ficar assim, pela metade das apurações e a fiscalização da Assembleia Legislativa com relação aos recursos públicos e a projetos como esse, que de uma hora para outra são retirados de pauta e tal, e com certeza prejudica um setor muito grande, que é o cooperativismo de Santa Catarina, que não vai ter política, por enquanto, de incentivo público.
Deputado Dirceu Dresch, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações e esclarecimentos aqui sobre este assunto na Assembleia Legislativa que diz respeito ao sistema cooperativo de Santa Catarina. Deputado, um ótimo fim de semana.
Muito obrigado. Igualmente para vocês. Um abraço. Eduardo Rocha.
Muito obrigado, então, ao deputado Dirceu Dresch, que esteve conosco. E assim nós vamos encerrar o programa desta sexta-feira, convidando você que esteve conosco até agora para participar mais uma vez na próxima semana do Estúdio Aberto, ponto de encontro das tendências políticas.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.